NVS Lab. Urban Studies.
Oi, eu sou o Lucas Schwentz e você está escutando o Urban Studies, podcast sobre cultura, inovação e cidades da NVS Lab. Durante algum tempo, o formato por aqui foi focado em entrevistas com especialistas, conversas soltas e bastante legais, mas a partir desse episódio, a gente quer mudar um pouco. A ideia é apresentar debates e temáticas sob perspectivas diferentes, um pouco mais aprofundadas, e chegar a conclusões junto com você que está nos escutando. Claro, o que não muda é que a Agatha Depinay continua apresentando comigo.
Oi gente, tudo bem? Além do novo formato do podcast, vale dizer que nós também temos um portal de conteúdo, o urbanstudies.com.br. Então todo o conteúdo que debatemos por aqui e os tópicos sobre os quais ouvimos os nossos convidados podem ter um conteúdo complementar ou de aprofundamento em nosso site, que você pode acessar no www.urbanstudies.com.br. Você também pode acompanhar as novidades e as últimas atualizações do Urban Studies em nossas redes sociais, @urbanstudiesbr, no Twitter e no Instagram. E claro, vai ser muito legal se você falar com a gente, mandar sua opinião, seu feedback e contar sobre o que você gostaria de ouvir ou de ler no Urban Studies.
Mais da metade da população mundial atualmente mora em cidades, e esse número deve aumentar para 70% das pessoas em 2050. Para termos uma ideia, isso significa quase 5 bilhões de pessoas em áreas urbanas. Se pensarmos o ritmo e o formato atual das cidades, não fica muito difícil imaginar o quanto inviável esse cenário será. Mas algumas ideias têm despontado para melhorar essa situação. Você certamente já ouviu falar sobre planejamentos que tiram o protagonismo dos automóveis na cidade, que durante muito tempo foram o centro do pensamento da expansão urbana e trazem de volta o poder da caminhada e das comunidades autossuficientes. Essas iniciativas não se restringem a novas localidades criadas do zero. Elas também querem mudar profundamente grandes metrópoles mundiais.
There is still a lot to be done, and I will take my part by creating new indicators for cities helping to give a fair price to carbon. Maybe our network work can work about that, and to measure the climate debt and the social debt in order to reduce them, and with the young people to create free schools about climate change with and for young people in our cities. Our survival depends on actions, we know that. In the next decade, we need to accelerate and to mobilize a bigger coalition of actors to achieve the systemic shift needed.
Você acabou de ouvir Anne Hidalgo, prefeita de Paris, em pronunciamento C40. Ela é a principal embaixadora do conceito da cidade de 15 minutos atualmente, e foi reeleita em meio à realização de uma série de reformas polêmicas na capital francesa, incluindo restrições ao uso do carro e o estímulo a métodos alternativos de mobilidade, abertura de mais espaços para as pessoas nas ruas e diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental. A cidade de 15 minutos busca, basicamente, possibilitar aos cidadãos o acesso a escolas, escritórios, comércio, lazer e tantas outras amenidades da cidade com apenas uma caminhada curta ou passeio de bicicleta a partir de sua casa, promovendo dessa forma o bem-estar da comunidade. Hidalgo convidou o professor e pesquisador franco-colombiano Carlos Moreno, um dos principais especialistas no conceito, para assessorar o projeto em Paris. Moreno, em um TEDx sobre a cidade de 15 minutos, compartilhou uma série de questionamentos importantes sobre o contexto urbano atual. Em sua visão, quem mora em cidades, grandes ou pequenas, por muito tempo aceitou o inaceitável. Ele questiona por que devemos nos adaptar e colocar em risco a qualidade de vida urbana.
What do we need to create 15-minute cities? First, ecology for a green and sustainable city. Second, proximity to live with reduced distance to other activities. Third, solidarity, to create links between people. Finally, participation should actively involve citizens in the transformation of their neighborhood. Don't get me wrong. I'm not angling for cities to become rural hamlets. Urban life is vibrant and creative. Cities are places of economic dynamism and innovation. But we need to make urban life more pleasant, agile, healthy, and flexible. To do so, we need to make sure everyone, and I mean everyone, those living downtown and those living at the fringes, has access to all key services within proximity. How do we get this done?
Uma série de cidades, assim como Paris, já tem criado soluções nessa direção. Pesquise, por exemplo, o Superblocks de Barcelona e a cidade de 20 minutos de Melbourne, na Austrália. São bons cases para um estudo inicial. Obviamente, a ideia de priorizar pessoas não é novidade nas cidades. Jenny Jacobs já fala sobre caminhabilidade e vida nas ruas desde a década de 60, em seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades. E outros elementos também devem ser postos em perspectiva. Alguns deles nos levam a considerar a cidade de 15 minutos como uma utopia, quando aplicadas a outras realidades. Em artigos para o City Lab, Fergus O'Sullivan aponta que diversas cidades não se adaptariam a essa cidade de 15 minutos. Ele diz que é uma meta interessante, mas que dificilmente alcançará todos os bairros sem intervenções e investimentos drásticos. Simplesmente injetar mudanças de design, como ciclovias ou parklets, em um bairro não reverterá a segregação que foi incorporada no planejamento da cidade.
No CityLab Conference de 2021, Jay Peter, consultora de placemaking, apontou dificuldades em relação a desigualdades na cidade de 15 minutos.
I'm a champion of resilient and socially connected cities, of course. However, I am averse to this concept. It doesn't take into account histories of urban inequity intentionally imposed by technocratic and colonial planning approaches, such as segregated neighborhoods, deep amenity inequity, and discriminatory policing of our public spaces. Furthermore, it doesn't take into account the moment. It doesn't meet the moment. We're looking at a model from Paris. And, you know, proposing that we impose that model on cities that have evolved in very different social and spatial patterns, you know, cities on the spoke, on a grid, and also slums in the outer, from the outer core. We're talking about cities with deep and complex histories of social tensions right across North America, from segregation to tensions between colonialist and indigenous populations, tensions with gender and how women experience the public realm.
A nós cabe a reflexão e o debate sobre esse assunto. Quem não gostaria de viver em uma cidade mais verde, com maior vitalidade urbana e ocupação dos espaços públicos pelas pessoas, sem depender do carro? É isso que propõe o conceito da cidade de 15 minutos. Por outro lado, esse espaço urbano é convidativo e acolhedor para todas as pessoas que vivem na cidade? Ou ele criará abismos sociais ainda maiores entre as comunidades?
É uma conversa que vai muito além desses 15 minutos. E que não acaba por aqui. Conta pra gente o que você achou desse episódio lá nas redes sociais do Urban Studies, no @urbanstudies no Instagram. Você também pode sugerir pautas ou gravar áudios com dúvidas. O próximo episódio vai ao ar em 15 dias. Enquanto isso, acompanhe nossos conteúdos no portal urbanstudies.com.br. O Urban Studies tem redação minha e da Agatha, a seleção da Tundum Produtora. A produção final é da NVS Lab. Obrigado e até a próxima.